Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Amém. Estamos chegando aí o fim do ano. Seja bem-vindo aí o Fabiano e a... Amém? A Sádia. Sádia, né, Sádia? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Quem é esse aqui? Apocalipse capítulo 12. No Apocalipse capítulo 12. Versículo 9. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, fala assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Amém? E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Mais na frente, no Apocalipse capítulo 20, diz assim: e vi, versículo 1, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o diabo, a antiga serpente, que é o diabo, ele prendeu o dragão, né? A antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali encerrou, pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto novamente, né? Por um pouco de tempo. Bom, o que, que nós estamos querendo? Chamar a atenção, a nossa atenção, a atenção da igreja. Com relação a essa questão aqui, enganar, engano, né? Às vezes a gente não quer falar, nós não gostamos de falar sobre o diabo, ninguém gosta de falar, Satanás, né? Não quer nem ouvir esse nome. Mas é uma coisa presente na nossa vida. O diabo, ele anda ao nosso redor. Ele é uma coisa presente na nossa vida. Ele tem uma missão, ele tem uma função. Né? Depois dos 1000 anos, ele vai ser solto novamente. Para quê? Para testar novamente o povo. Ele é preso por 1000 anos, depois dos 1000 anos, ele é solto novamente. Para quê? Para quê? Soltar para quê? Se já foi preso, se já foi amarrado, se já foi tirado, para que soltar novamente? Não. Na verdade, Deus faz questão, né? Quando Deus veio aqui na terra, lançou a pedra fundamental do reino de Deus, né? Jesus Cristo, ele deu início ao reino de Deus. E aí, mas como? Quem vai fazer parte do reino de Deus? Quem serão os filhos de Deus? Quais são as pessoas que vão estar em condições de viver eternamente nesse mundo? Quais são as pessoas? Aquelas pessoas que foram testadas, provadas. Os filhos de Deus, está escrito aqui, que os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Né? Então Deus experimenta para ver se realmente nós estamos em condições de viver eternamente. Vida eterna, se a pessoa dá vida eterna para uma pessoa que não presta, dá vida eterna para uma coisa que não presta, só terá vida eterna aquela pessoa que foi testada, rigorosamente testada, provada. Ela está em condições, pode colocá-la eternamente na terra, porque ela não vai mais corromper os demais. Então, essa provação, ela existe constantemente. E ela é feita por quem? Como que fez? Quem que te acusa? Quem que aponta os seus defeitos? Quem que está sempre pegando o seu pé? Normalmente, a gente quer ignorar. Nós queremos ignorar na nossa vida essa presença que ela é real. Que é a presença de quem? Do diabo. Amém? Você já concorda? Mas a gente não quer admitir, assim, nós não queremos admitir. E qual a função dele, hein? Qual a função? O que, que ele faz? É tentar. Tentar iludir, tentar enganar você. Tentar te enganar, tentar te iludir. Amém? Alguém aqui acha que é enganado? Só o Luiz que não. Não. Às vezes você fala, Luiz, mas você não ama. O pessoal está falando. Em que sentido você acha que você é enganado? Hã? Não seja hipócrita, Luiz. Você não é. Amém? Normalmente nós não admitimos. Nós não admitimos que somos enganados, não. Graças a Deus. Já foi enganado alguma vez? Essas últimas 24 horas? Você é enganada, Suzy? É. Mas se a gente é enganado e mesmo assim está aceitando, mesmo assim nós somos enganados e mesmo assim nós estamos aceitando passivamente. Não, eu tenho certeza que a gente fala aqui, agora, que é enganado. Mas na realidade a gente não admite. Na realidade você não admite que você foi enganado, que você foi iludido, que você está vivendo, às vezes, vivendo enganado. Não é? E a função desse espírito é enganar. Não é? A Bíblia diz assim: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, ou Tiago capítulo 3, se não me engano. Nós já vimos então aqui no Apocalipse, que um dia essa pessoa, esse espírito, vai ser retirado da terra. Ele não vai mais enganar ninguém. Acabou. Não é assim? Então eu penso assim, que chegar naquele momento, é como se você fosse fazer uma prova e chegasse atrasado na prova. Tem chance de você passar naquela prova? Por quê? Você não vai fazer a prova. Então, a oportunidade que nós temos de entrar no céu é agora. A oportunidade que nós temos de mostrar para Deus é agora, que nós o amamos. Agora mesmo nós estávamos cantando aqui. Cantando o quê? A razão do meu viver, a razão do meu... Eu te adoro. E Deus fica olhando isso, e o que que Deus fala? Será que Deus não vê e não fala assim: meu filho, você está enganado. É um engano. Será que Deus não olha, não vê isso? Só que, coitado de Deus, né? Ele fica com muita pena de nós, mas ele fica esperando que as coisas mudem, que as coisas aconteçam. A Bíblia diz que Deus, ele não retarda a sua promessa, ele é longânimo, e ele espera que as coisas aconteçam. Mas na hora de cantar, como nós cantamos agora mesmo, tudo bem, vamos cantar, é bom cantar, mas vamos cantar conscientemente, pensando, né? Será que eu não posso me esforçar mais? Será que eu não consigo me esforçar mais e ser mais verdadeiro em relação a Deus? E pensar realmente que ele pode ser a razão do meu viver, mas não é. A razão do meu viver não é Deus. A razão do nosso viver tem muita coisa na frente. Mas muita coisa. Então, você acha que o diabo vai ficar de braço cruzado? Ou ele vai chegar lá diante de Deus e apontar e nos acusar e dizer: olha lá, ó, diz que te adora, diz que te ama. Amém? E Deus é justo, Deus é perfeito. Você sabe com quem que Deus vai concordar? Deus vai concordar com ele. Então, gente, Jesus disse assim, ó, conheça a verdade vai te ajudar muito. A verdade nos liberta. Essa é a verdade. Essa realmente é a verdade. Quando Jó, Deus chegou, encontrou e falou por... Abre aí em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2, versículo 1. E... Vera, lê, por favor. 2, 1.
E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se
então,
perante o Senhor...
Então, atenção, é Jó... Capítulo 2, né, versículo 1.
E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então, Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida.
Ó, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Que vida? Não é pela vida de Deus, não. É pela sua. Então nós não damos a nossa vida por outra coisa, senão pela... por nós mesmos. Entendeu? A gente, ó, isso aqui, Satanás não está errado, não, está certo. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Não mexe nas coisas dele, não. Não põe a mão nas coisas dele, não. Porque ele vai mostrar para o Senhor Deus o que ele é. Se quer conhecer o homem Deus, Satanás falando com Deus, Satanás conversando com Deus. É como se Satanás dissesse para Deus assim: o senhor não conhece a pessoa que você criou. Você não conhece o que você criou. Mexe com ele. Mexe na pele dele. É isso que Satanás estava querendo explicar para Deus. Certamente Deus falou assim: ah, mas não é possível. Será? Não é possível, Satanás, que você tenha razão. Né? E dá sequência. Então ele diz: estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e você vai ver o que foi que você criou. E realmente, será que é isso mesmo? É isso mesmo? Né, Deone? Essa noite o pai do Deone quase que matou ele. Por pouco que o pai dele não tora ele no facão. O pai. Bem? Então, quando Deus fala raça, espécie, realmente Deus tem razão. O homem é muito difícil, o ser humano, ele é muito difícil. Muito difícil. Então Deus tem que mudar a nossa natureza para nos levar de novo para o reino de Deus, para nos dar a vida eterna. Deus tem que mudar a nossa natureza. Que a nossa natureza, ela é má. Não é? Então, tem razão aqui quando... Aí, pronto. O que significa, então, a conversão? Eu entendo perfeitamente isso. Que o que Deus quer de mim é só isso. O quê? Passa para o meu lado. Luta contra o pecado. Fica do meu lado. E eu te darei, né, a vida eterna, o reino de Deus. E você vai ficar comigo. Vinde a mim. Vem para mim. Agora, para mim e para Deus, Deus mostra para mim a minha natureza. E eu vou me esforçar, eu vou aceitar as determinações de Deus. Eu vou, faz assim que a sua natureza muda. A sua natureza muda. Então está aqui. Nós tivéssemos aqui a bacia, já uma experiência que a gente já fez, poderíamos fazer de novo. Pega essa água aqui, suja essa água. Então nós somos uma vasilha com a água suja. Nós somos de uma natureza ruim, má, onde tudo pode acontecer, tudo, basta tocar na pele, mexer com a pessoa, né? Deus fala, não pode, você não pode confiar em ninguém. Bom, mas como é que muda a natureza? Vai pôr na água limpa, a água vai jogar para fora a sujeira. A água limpa é a verdade. A água limpa é quando você toma conhecimento da verdade. E reconhece, fala, não. Aí você vai orar, você vai pedir a Deus que pode, a única pessoa que pode mudar a sua natureza, a única pessoa que pode mudar a sua natureza é Deus. Ou tem alguém, outra pessoa que possa fazer isso? Não, não tem. A pessoa que nos criou é que pode mudar a nossa natureza. Que tem o poder de mudar a nossa natureza. É Deus. Não é? Eu admito que a minha natureza é perigosa. Ela é, no mínimo, perigosa. Eu imagino assim, por exemplo, a questão da cobra, né? Deus compara a gente com a natureza da cobra. Raça de víbora, raça de cobra. A cobra, você deixa ela na sua casa lá, no canto, ela fica ali um ano, dois anos, três anos, vendo quando ela pega uma coisa e come. Se você não tocar na cobra, ela não vai te ofender. Mas, de repente, inadvertidamente, você vai mexer em alguma coisa e barra na cobra. Bastou esbarrar para que ela pudesse. Assim é a pessoa que dorme com você, assim é a pessoa que vive com você. Ela tem a mesma natureza. Amém? Você pode ali conviver um ano, dois, dez, vinte, trinta, quarenta anos. Conforme o jeito que você tocar. Amém? Então, por que nós somos então tentados? Por que nós somos, por que existe essa figura que nos tenta, que nos provoca, que nos acusa? Por quê? Para quê? para que nós possamos, então, reconhecer, admitir e olhar para Deus, senão o homem não vai olhar nunca para Deus. Senão o homem nunca vai pedir Deus ajuda. Amém? Jó vivia de uma maneira maravilhosa. Jó vivia como se ele agradasse e fosse fiel a Deus. Até que um dia, então, Deus deu liberdade. Liberdade para que o inimigo, então, tocasse nele. E aí começou, então, o que normalmente acontece na nossa vida também. Está tudo muito bom, está correndo tudo muito bem, nós não estamos tendo prejuízo, as coisas estão acontecendo e tal. Está ótimo, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mas de repente, alguma coisa acontece que nos prejudica, nós esquecemos que naquela hora é a hora mais importante para mim mostrar para Deus que eu gosto dele, que eu amo, que eu quero bem. Que eu não gosto de Deus não é por causa dos benefícios que ele me dá, não. Eu não gosto de Deus, eu não amo a Deus, não é por causa das bênçãos. Eu amo a Deus porque eu gosto dele. Porque eu concordo com ele. Né? Eu admiro a doutrina, a filosofia cristã. É por isso que eu gosto de Deus. Por causa da verdade. Por causa das coisas certas, por causa das coisas justas. Não é por causa das bênçãos. As bênçãos são consequências na nossa vida. Amém? Então, o ideal realmente é que a gente, quando canta, louva, lembra. É que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam gratos a Deus. Amém? Tiago capítulo 4. Então Deus prova, né? Na verdade. E essas provações são necessárias. Né? São necessárias. Porque o arrependimento é que tira o pecado. Quando Deus prova e eu sou reprovado, eu fico triste. Mas essa reprovação que me traz arrependimento, falo, mas eu não devia ter feito isso. Eu não devia procedido dessa forma. Eu não devia ter procedido. Eu não devia ter agido dessa forma. Senhor, o Senhor me perdoa. O arrependimento permite que a remissão do pecado. Então, aquele defeito que eu tinha, ele vai ser eliminado da minha vida. A inveja, a soberba, a usura, essas coisas, elas vão sendo eliminadas da nossa vida. Na medida em que nós vamos sendo tentados, provados e admitimos. Isso nos leva ao arrependimento. Amém? Tiago, capítulo 4. Onde está, Tiago? 3 ou 4? Aqui. Olha aí para você ver. Tiago capítulo 4. Diz assim, versículo 7, Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 8. Lê, Fia.
Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração.
Amém. Continua.
Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz.
Amém. Lê de novo, do 7 ao 11 ao 10, do 7 ao 10.
Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará.
Amém. Pronto. O que que significa sujeitar a Deus? O que que seria sujeitar a Deus? Chegar até Deus. Sentir as nossas misérias. Sentir, lamentar as nossas situações. Bom, eu voltaria lá na questão do Jó. Jó nunca iria entender. Se Deus não tivesse tocado na pele dele. Como que eu vou sentir? Como que eu vou sujeitar a Deus? Se eu não estou vendo o diabo, não, eu estou ignorando o diabo. O diabo ele não existe na minha vida. Amém? O inimigo não existe na minha vida. Eu não existo, eu não estou vendo. Tudo que eu faço, tudo que está dando certo, e o que não dá certo, eu entro na justiça. O que não dá certo, eu cobro. O que não dá certo, eu reclamo, eu murmuro, eu não aceito perder. Eu não aceito. Diabo, Satanás na minha vida, não tem. Tudo é graças a Deus, eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero. Não existe Satanás na nossa vida. Não existe o diabo na nossa vida. A gente não percebe que naquele momento em que você fez contrário a Deus, naquele momento em que você pecou, naquele momento em que você tinha que agradar a Deus, você pecou. E quem te fez pecar? Quem que fez você negar a Deus? Lembra quando Jesus andava com Pedro? Ele andava com Pedro. Aí, de repente, Pedro fala alguma coisa para Jesus e Jesus disse, sai de mim, Satanás. Satanás estava ali, acompanhando Jesus, tentando achar uma maneira de fazer Jesus pecar. Você não percebe a presença do diabo na sua vida. Você não percebe a presença dele na sua casa. no seu trabalho. Mas ele está presente. E é nessa hora que ele faz você negar a Deus, que ele faz você pecar. E quanto mais nós vamos fazendo a vontade dele, nós vamos distanciando de Deus. Amém? Então ele fala, Deus fala assim, olha, sede sóbrios, ora, vigia, porque o diabo, seu adversário, anda ao seu redor. Ah, mas eu não estou vendo. Como que ele estava perto de mim? Ele estava em Pedro. Quando Jesus disse, sai de mim, Satanás. Ele está. Se você observar, você vai vê-lo. Como foi que ele chegou até você naquele dia? Como foi que ele chegou em você até naquele momento? Amém? E fez, e ele sai dali feliz, sabe por quê? Ele fez o que ele queria. Ele fez o que ele queria. Aqui chama a nossa atenção. Resista ao diabo. Eu acho que é uma coisa que a igreja precisa aprender muito. É resistir ao diabo. Por quê? Eu vou repetir. Naquele momento, naquele dia, ele conseguiu fazer a vontade dele. Impediu você de fazer a vontade de Deus. Mas onde ele estava? Em quem ele estava? Como que ele agiu? Ele usou Pedro. Ele usou Pedro. Ele não conseguiu porque Jesus estava. Ele não conseguiu porque Jesus não estava dormindo. Resistir. Eu ainda fui lá no dicionário para poder observar. Oferecer resistência. Não ceder. Resistir é oferecer resistência, não ceder. Ele quer que eu faça assim. Eu não vou fazer. Pronto. Por isso é que Deus chama a nossa atenção. Bater aqui, ó. O que é que o diabo quer? A hora que eu levo uma pancada aqui, Deus quer que eu vire. E o diabo não. Normalmente, nós vamos fazer que jeito? Nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar. E às vezes é por causa de coisas mesquinhas. Às vezes é por causa de coisas, por causa de bobagem. Nós vamos fazer a vontade do diabo, vamos ser reprovados, vamos perder. E aí você vai depois amargar, se arrepender. Por quê? Oh, meu Deus, eu tive tanta oportunidade. Naquele momento, estava ali a oportunidade que eu tive de ser fiel a Deus. De mostrar para Deus que eu te adoro. Eu te adoro, Deus, né? Está aí a oportunidade que eu tinha. Mas eu fui tentado e não suportei a tentação. Quer dizer com isso que você está eliminado? Não. Não está eliminado. Mas volta, vê onde é que foi que você caiu. Caiu, na verdade você caiu. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Vê onde foi que você pecou. Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Porque eu errei, pequei. A coisa mais sublime perante Deus é isso. É admitir que Deus é o único que pode realmente nos salvar. Porque o diabo, porque a sua astutícia, a sua artimanha, a sua maneira astuciosa de nos enganar. Nos enganar. E naquele momento a gente não lembra, nós não lembramos que está sendo enganado, né? Está sendo enganado. Você não percebe que está sendo enganado. 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. É, por favor, filha.
Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo.
Amém. Repete, por favor, de novo.
Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo.
Então, qual era a preocupação de Paulo? Primeiro, zelar. Primeiro, ter cuidado, zelo. Ele tinha uma preocupação. Quando ele via a igreja sendo enganada, quando ele via as pessoas fazendo as coisas, e que ele percebia aquela de cá, de longe, Paulo estava vendo. Paulo tinha uma visão profética. Ele enxergava mais longe. E assim como Jesus via com a perfeição tudo, Paulo se aproximou muito do que Jesus viu. A sabedoria de Deus, a perfeição, o jeito de ver as coisas. E aí Paulo, ele se preocupava, porque ele via, por exemplo, de repente o Vitor ali, se envolvendo com isso, com aquilo, qual era a preocupação dele? Né? Eu temo. Assim como a serpente enganou Eva, olha, mas se a serpente foi capaz de enganar Eva, não vai ser capaz de enganar o Vitor? A serpente conseguiu enganar Adão? Não vai conseguir enganar a gente? Então ele tinha essa preocupação. Eu acho que nós devemos também ter essa preocupação. Ah, não sermos ignorantes a ponto de achar. Eu não sou enganado. Aí acho que o maior erro que a pessoa pode cometer é pensar que eu não sou enganado. Eu não vou errar. Eu não tenho perigo de errar. Olha, eu tal, etc. Não, gente. Nós somos tão fracos quanto eles. Nós somos tão pequenos quanto eles. E eu acho que muito mais motivo tem eu de ser enganado, porque eu vivo numa época, num tempo de tremendo engano. Como o mundo de hoje é falso, como o mundo de hoje é enganoso, é mentiroso. Se Eva foi enganada, é muito possível que eu também seja. Então Paulo, ele tinha essa preocupação com a igreja. Ele estava vendo, né? Então ele pedia, olha, vocês me suportem. Olha, vocês tenham paciência comigo. Tenha paciência comigo, Filipinho, porque eu estou tentando te ajudar para que você não... Mais do que é, né, Filipinho? Eu estou tentando te ajudar para que você não, de repente, não coma na mão daquele que quer o seu mal, quer destruir você. Amém. Para a gente, então, finalizar, para nós finalizarmos, só um minutinho, por favor. Mateus 24, ainda mais numa época dessa, né? Época de festa, época de muita hipocrisia, muita hipocrisia. Versículo 21, fia. É 24, Mateus 24, 21.
Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais.
Repete.
Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais.
Então, Jesus estava aqui profetizando a respeito de um tempo em que haveria na terra o quê? Será que nós já estamos chegando, já chegamos, ou nós estamos já vivendo isso? E você concorda que numa situação aflitiva é mais fácil da gente, é mais fácil nós cedermos diante da dificuldade? Aflição. As coisas difíceis. Porque às vezes nós estamos tão angustiados, nós estamos tão aflitos, que qualquer ventiladorzinho que bate já nos ajuda. Né? Qualquer coisinha que vem favorável a nós já nos ajuda. Concorda comigo? Angústia, aflição, tribulação, tão grande, que qualquer sopro nos faz ceder, né? Nos faz ceder. Ou seja, é nessa hora que você vai ser enganado. É nessa hora que você vai ser iludido. Alguém aqui discorda do que eu estou falando? Né? É lá na hora de acertar o negócio com o gerente, é na hora de fazer os acordos, é na hora de conversar com mulher, com marido, com coisa. A nossa situação aflitiva vai contribuir para que você ceda. Amém? Aliviou um pouco, você assina. Aliviou um pouco, você vai assinar. Então, lá, nesse dia aqui, Mateus 24, está dizendo assim, que haveria uma aflição tão grande na terra, etc., e já chegaria, já seria o fim das coisas. Então, nesse tempo é que o inimigo vai ser tirado. Mas enquanto eu não for tirado, ele vai estar cumprindo o papel dele. E Deus fala aqui, versículo 22. Se aqueles dias, lê por favor, filha.
E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria.
Por quê? Por que, que nenhuma carne se salvaria? É porque nós vamos ceder, meus irmãos. A gente vai ceder. E, consequentemente, sermos enganados. Vai ceder. Então, faz assim. Então, procede dessa forma. Amém? Então, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa de algumas pessoas que vão estar na terra suportando, algumas pessoas que vão estar, eu imagino que seja você, uma pessoa que vai estar na terra resistindo o diabo, resista o diabo, morra de fome, morra solteiro, amém? Não é fácil, não. Falar é fácil, mas não é fácil. Amém. Não seja como Esaú. Não seja como Esaú foi enganado. Não seja como Judas, foi enganado. E outros mais. Amém. Amém. É isso aí. O que é que Deus falou conosco? Sobre o que, Luiz? Hã? Você acha que nesses dias, esse tempo agora, tempo de muita ilusão, muitas trevas, é fácil a gente se enganar? Então vamos procurar realmente ter os nossos olhos abertos, como Deus falou, cuidado, né, com os falsos cristos, falsos profetas, falsas ideias, falsos pensamentos. Procura realmente comer o pão ázimo, o pão sem fermento, porque às vezes eu prefiro a dificuldade do que ceder diante da facilidade. Amém? Eu prefiro carregar a minha cruz e não ceder diante da facilidade, do engano, que vai, com certeza, complicar a minha vida, complicar toda a vida, a minha vida. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Que o nosso louvor seja verdadeiro. Que as nossas orações sejam verdadeiras. Que nós, Pai, possamos estar acordados, acesos, e não deixarmos ser levados pelos ventos que muitas vezes nos favorecem, mas de forma ilusória, enganosa, e acaba nos corrompendo, acaba criando para nós situações em que nós somos obrigados muitas vezes a negar a nossa fé, somos obrigados muitas vezes, Senhor Deus, a pecar. Tenha misericórdia de nós, Jesus, que nós sejamos capazes, Senhor, de humilhar-nos debaixo das mãos poderosas do Senhor. Ser pequeno, ser o menor, como o Senhor foi. Porque eu tenho certeza, mais difícil vai ficar para que o inimigo nos engane. Se nós, Pai, estivermos atentos, acordados, fazendo, procurando, colocarmos Deus de pé diante do Senhor, observando que nem tudo que aparentemente é bom aos olhos de Deus, o é. Ajuda-nos, Pai, aceitarmos o pão que desceu do céu, o pão ácido, sem fermento, sem hipocrisia, sem falsidade, recheado de verdade, de pureza e de justiça. Que a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.